E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Imediatamente, e depois, no final do programa, vamos trazer a agenda e alguns avisos. Nós ó, vamos ouvir agora o engenheiro agrônomo, o Dr. Salzano Barreto, que falou sobre as propostas das conferências livres de saúde.
A gente está nesse evento aqui buscando a divulgação da conferência, da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, né? Que está em curso no país todo na etapa municipal, que vai até 31 de agosto. Ocorrerá a etapa estadual em Porto Alegre de 6 a 8 de outubro. E em novembro, 20 a 24 de novembro, ocorrerá a etapa nacional. Cada estado terá 12 proposições para encaminhar a nacional. E a gente, em colaboração, quer dizer que nós colaborando com a FETAR, eu sou do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, não falei antes, desculpe, né? Meu nome, então, é Salzano Barreto e sou servidor da Secretaria Estadual de Saúde, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Nós, então, colaborando com a FETAR e com a FETAG, Rio Centro e Fundacentro, e os sindicatos dos técnicos de segurança do trabalho, elaboramos, conduzimos, organizamos três pré-conferências com esse tema Vigilância em Saúde, dirigida, obviamente, ao trabalhador rural ou ao morador rural, né, o habitante da área rural. A gente entende que a área rural é a área onde se encontra, né, onde se encontram todos os riscos, tanto da vida quanto do trabalho, né? Então, a gente destacou essa população nessas pré-conferências, onde tiramos algumas proposições que deverão ser encaminhadas, né, e essa é a forma, às respectivas conferências municipais, para que possam, sendo aprovadas, chegarem ao debate estadual.
E já tem data para acontecer essas conferências municipais? Sim. E aonde tem as regiões? Sim, já?
Sim. Cada ouvinte dessa gravação pode buscar junto ao seu município, junto ao seu Conselho Municipal de Saúde, que é quem organiza. Conferências são instrumentos do controle social, né? Então, buscar junto aos Conselhos Municipais de Saúde, estimular a realização de conferências, que, como eu digo, pode ser organizadas até 31 de agosto, ou ficar sabendo de onde estão ocorrendo. A gente tem notícias de que dezenas de cidades estão organizando, né, as suas conferências de forma individual, ou até também pode ser organizado de forma coletiva por regiões específicas acordadas, mas a forma de se chegar a participar da estadual é buscar organizar no nível municipal e aí tirar tanto as proposições como conseguir a indicação de delegado para participar na estadual, que só delegados participam da estadual.
A estadual tem a data já?
Tem, sim. É de 6 a 8 de outubro.
Que depois de juntado todas essas informações, um grande encontro em Brasília.
Um grande encontro em Brasília.
Na primeira conferência.
É na primeira Conferência Nacional de Vigilância e Saúde, né? Ocorrerá, então, em novembro, de 21 a 24 de novembro, em Brasília. E cada estado, e mais o Distrito Federal, tem a possibilidade de encaminhar 12 e apenas 12 proposições, né? E só essas serão discutidas em Brasília. Ou seja, é muito importante, então, buscar junto aos segmentos da população, os segmentos econômicos, segmentos da população, a organização necessária para que questões de financiamento, de defesa da vigilância ou do financiamento específico da vigilância sejam contempladas enquanto proposição, enquanto moção ou proposição estadual para chegar a Brasília.
Já tem alguma ideia, vamos dizer assim, algumas indicações que deveria acontecer, pelo menos?
A gente, como eu digo, organizou essas conferências em Passo Fundo, Santa Maria e Caxias, no mês de junho, essas pré-conferências, né, que elas não têm valor, apenas de unificar o valor propositivo, se elas pararem aqui. Então, o apelo que a gente faz aqui a todos que ouvem é que possam, acessando essas proposições que estão de domínio da FETAR, FETAG, SEVES, Fundacentro e Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Estado, acessando essas instituições para ter conhecimento dessas proposições que foram elaboradas no mês de maio. Eu, particularmente, entendo neste momento de grande crise institucional, política e econômica deste país, é muito importante garantir o SUS, e especialmente em se tratando de vigilância, já que a conferência de vigilância, se garantir o financiamento. Então, eu proporia que se busque, então, faça um lobby, faça uma divulgação de uma que eu considero fundamental, que é garantir a equidade na distribuição dos recursos do SUS, considerando ações de promoção e proteção da saúde, que são as ações de vigilância, garantindo um piso financeiro para essas ações, que considere a incidência na região, no município, daquelas doenças que podem ser evitadas.
Rádio FETAR Especial, Leandro Bonesi. Esta é a participação do Salzano Barreto. E imediatamente já vamos ouvir o Ricardo Garcia. Ele é procurador do trabalho. E ele falou o seguinte: a responsabilidade do empregador pelos acidentes de trabalho, segurança e saúde. E ele diz o seguinte, ele é categórico: se acontecer um acidente, não tem esse negócio de dizer que a culpa é do trabalhador. A culpa vai ser sempre do empregador. E ele justifica isso. Vamos ouvi-lo.
A base da responsabilidade do empregador é a mesma da responsabilidade que todos nós estamos sujeitos. Quem causa dano a alguém é obrigado a reparar. O trabalhador ainda é mais protegido, deveria ser mais protegido. O empregador é mais responsabilizado porque a atividade do empregado, ele é sujeita às ordens do empregador na forma, no tempo, nos meios de produção, e a atividade dele, além disso, é feita em benefício do empregador. Consequentemente, a responsabilidade do empregador é muito maior. Não é algo que acontece fortuitamente. Não, ele empregou alguém, determina a vida desse alguém durante todo o dia, ganha com essa atividade e, consequentemente, é responsável por tudo que acontecer com ele. Essa responsabilidade se reflete de diversas maneiras. Na responsabilidade, por exemplo, a mais comezinha, que é aquela decorrente de um acidente, de um adoecimento, em que o trabalhador vai à Justiça do Trabalho requerer, pedir a indenização pelo dano causado. Essa é a mais comum e que a gente vê mais vezes. Outro tipo de responsabilidade, não tão comum, mas que deveria ser mais comum, é aquela da obrigatoriedade do empregador ressarcir o INSS, ou seja, o Tesouro, ou seja, a sociedade, dos gastos que ele causou com o adoecimento, causou à sociedade com o adoecimento ou acidente do trabalhador. Porque o INSS arcou com esse custo, com auxílio-doença, auxílio-acidentário, pensões por morte, pensão por invalidez, e esse custo foi causado pela negligência, pela imprudência, pela imperícia do empregador. Consequentemente, o INSS tem que ser ressarcido. Existe, inclusive, a previsão legal de uma ação chamada regressiva, em que o INSS vai buscar esse ressarcimento quando o empregador causa o acidente, o adoecimento, por não cumprir as normas de proteção à saúde e segurança. Eu posso ter um empregado com capacete, óculos, proteção auricular, luva, bota, roupa, que cai do 10º andar. A proteção é coletiva, quer dizer, o empregador tem que fornecer todo tipo de proteção. A proteção
Veja
coletiva...
um gradil, por exemplo, num prédio?
Por exemplo, um guarda-corpo no prédio, uma proteção, uma máquina que impeça o trabalhador de colocar a mão numa peça em movimento, uma parte da máquina em movimento, ou numa instalação elétrica, com o fio vivo. Porque as três maiores causas de acidentes fatais no Brasil são queda em altura, choque elétrico e máquina. Acidentes fatais. São as três causas. Então, proteção de máquinas, proteção de instalação elétrica e proteção contra quedas é assim o básico, o elementar. E a gente está matando gente ainda por não cumprir isso. Não cumprindo essa obrigação, o empregador deu causa ao acidente, que não é imprevisível, tá? Acidente de trabalho não é imprevisível e nem é culpa do empregado. Essa história de culpa do empregado quando o acidente de trabalho acontece é uma forma do empregador atribuir a outro a responsabilidade que é dele. Então ele transfere para o empregado como se ele fosse responsável, mas o empregado não pode, não tem poder nenhum de determinar como vai ser o trabalho dele, como vai ser o ambiente de trabalho, o que tem que ser feito, como vai ser feito. É o empregador, consequentemente, é dele esse ônus. Se ele tem o bônus do lucro, ele tem o ônus de proteger o empregado. E, por fim, uma responsabilidade que é ainda menos utilizada, uma responsabilização que é menos utilizada, que é a criminal. A legislação prevê, por exemplo, que a simples exposição de alguém a um risco de adoecimento ou de acidente é passível de punição criminal, no artigo 132 do Código Penal. Por exemplo, a falta de guarda-corpo, que nós estamos falando aqui, essa falta expõe o trabalhador a uma queda, que pode ser fatal. Consequentemente, o trabalhador já está exposto ao risco e quem determinou que o trabalhador tivesse suas atividades nessas condições, pode ser responsabilizado criminalmente só por isso.
E no universo da agricultura, quais pontos a gente poderia elencar aqui junto à segurança do trabalho?
Uma das causas mais frequentes de adoecimento na agricultura é o uso de veneno agrícola sem a proteção coletiva e individual adequada. Seja no armazenamento, seja no uso, seja no descarte, seja no transporte, seja na limpeza, o trabalhador, seja o operador do equipamento ou os demais, estão sempre expostos à contaminação pelo veneno. E o nome é esse, é veneno, não é agrotóxico. Uma outra situação que tem assassinado trabalhadores no campo é o eixo, o cardan, que liga o motor, que liga o trator, ao insumo. Esse eixo é rotativo. Quando ele não tem proteção, ele é uma parte móvel, ele tem que ter proteção, ele pode puxar a roupa do trabalhador, por exemplo. Já vi casos de trabalhador morto por asfixia, porque o eixo cardan engoliu a roupa dele e o asfixiou. Não foi uma nem duas vezes. Problemas com arado, problemas com diversos insumos, diversos equipamentos agrícolas podem acontecer e tem acontecido. Até queda em altura, no armazenamento de não só de insumos, mas também de produtos agrícolas.
Esta é a participação, então, do Ricardo Garcia. E para a gente finalizar, nós vamos ouvir Nilson Auxen. Ele é presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho. Vai falar um pouquinho sobre esse universo todo também.
Esse é o universo que está vindo à tona, ele está surgindo, e essa própria reforma trabalhista, a gente olhando assim superficialmente, parece, não, mas não fala nada em segurança, em saúde do trabalho, então não vai afetar. Sim, afeta diretamente as questões de segurança e saúde do trabalho, porque no momento que tu desvincula o trabalhador da CLT, quando tu tira o vínculo empregatício, tu está afetando diretamente a responsabilidade do empregador sobre as condições do trabalho onde tem pessoas trabalhando. Então, é muito importante que se discute isso aí, e nós, se passar essa reforma, que a gente acredita que passa, nós temos que nos reinventar também nas questões de segurança e saúde do trabalho.
De que maneira?
De identificar, nós temos que, de alguma maneira, o Sindicato dos Trabalhadores, daí o Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho é parceiro da FETAR e de todos os sindicatos de trabalhadores, na forma de mudar a forma de fazer segurança do trabalho, que hoje ela sempre é voltada para que o trabalhador tenha o cuidado, que o trabalhador se cuide, para que o trabalhador preste atenção, e a gente está tentando desmistificar, modificar essa forma de fazer segurança do trabalho, que é completamente errada, porque afeta diretamente a última parte, que é aquele que sofre o acidente. E tu não vai corrigir, não vai diminuir o número de acidentes do trabalho, de agravos, de adoecimentos, se tu trabalhar lá no último. Tem que trabalhar e ver aonde começa, que é no ambiente do trabalho. Então, com a situação atual, com a legislação atual, com o vínculo empregatício atual, já é difícil de fazer, imagine com essa reforma toda. Então, nós estamos trabalhando com a FETAR no sentido de que, não, nós temos que saber cobrar do empregador para que ele nos dê condições de trabalho, condições que eu possa trabalhar, que eu possa produzir, mas que eu não me acidente. Por quê? Se eu precisar, se depender de prestar atenção, se depender de sorte para mim não me acidentar, nós estamos invertendo, nós estamos responsabilizando ou querendo responsabilizar o trabalhador pelo acidente. Não, mas não é o trabalhador que causa o acidente. Se fosse o trabalhador, o causador, não seria acidente do trabalho, seria suicídio do trabalho. E nós estamos falando em acidente do trabalho. Acidente do trabalho só acontece em ambientes, em maquinários, em condições precárias. Se nós tivermos condições boas, não vai acontecer o acidente do trabalho, ou muito raramente.
Está então essas participações, Sérgio Pongret.
Pois é, interessante porque eu recebi ontem ainda um ofício do Dr. Ricardo parabenizando a FETAR, e principalmente eu que coordeno o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador da FETAR, pelo seminário, pela forma de discussão que a gente trouxe. E ele se colocando à inteira disposição da FETAR para que a gente não pare com essa discussão e que a gente continue, porque ele achou de extrema importância e disse que depois que ele voltou e analisou realmente o que foi debatido lá, ele disse assim que foi um dos melhores encontros que ele participou até agora. Pela profundidade dos assuntos que foram debatidos. Agradecer, então, a presença de todos. Eu acho que foi muito interessante e quem quiser, inclusive, acompanhar isso, escutar de novo o que eles falaram, é só entrar nas redes sociais aí que a gente tem essas entrevistas, essas informações.
Bom, fazer o seguinte agora, a agenda rapidamente da próxima semana, alguns avisos.
Exato, a agenda então, amanhã eu estarei participando lá em Ibirapuitã do encontro lá de assalariados e agricultores. Na segunda, terça, quarta e quinta acontece na Agroban o curso então de tratores agrícola. Na segunda-feira, curso lá do Sicred, lá em Itapejara. Na terça-feira, de tarde, acontece em Porto Alegre uma reunião do Comitê de Óbitos, que a FETAR faz parte, através do Comitê de Segurança, o grupo aquele de segurança e trabalho. Na quarta-feira de manhã, então, reunião do Serest Estadual. E no próximo domingo, então, a festa do agricultor que acontece lá na Itacolumi. Só avisando, então, que na próxima semana, na segunda-feira, o Dr. Cláudio não vai atender, o dentista da parte da manhã, e no dia 18, então, na terça-feira de manhã, a partir das 8h30, a naturalista Vera Paiva estará atendendo no sindicato. Esses os nossos avisos dessa semana, e lembrando também do cadastro dos parerais aí, para quem ainda não fez, fazer com a máxima urgência com o Gilberto.
E um registro, em domingo que vem, Festa do Agricultor lá na Itacolumi. As atividades iniciam às 10 horas da manhã, tem ônibus saindo por todas as regiões.
Exatamente, e todos os caminhos nos levam lá pela ponte do Pelotas, né, para chegar mais próximo lá a Itacolumi com a estrada melhor.
Não vá por outro caminho, por favor. Lá pelo menos é garantido.
É garantido.
Pessoal, deu pros coco, acabou o que era doce, do sábado que vem tem de novo.
Tem de novo. A todos, então, um bom final de semana, uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Agora sim, a gente pode brincar um pouquinho. Sobre o nome do Nilson aqui, perdão, Nilson, eu sei que você vai acompanhar, mas eu aprendo até a minha aposentadoria, eu aprendo a falar direitinho. Como é que é?
Nilson Lauksen.
Nilson Lauksen. Tá bom? Agora sim, corretinho. Mais algum recado aqui pro pessoal?
Não, só agradecer a todos aqueles que nos acompanham, né? Compartilham, mandem sugestões para nós, escrevam lá dizendo, olha, nós estamos gostando, não estamos gostando, falem de assuntos, nos mandem os assuntos que a gente vai aqui comentando também, compartilhando com todo mundo. A todos um bom final de semana, estaremos no domingo lá em Ibirapuitã, não sei nem onde é que fica, mas nós vamos descobrir essa cidade aí.
E é o seguinte, em segunda-feira a previsão está dizendo que vem geadão. Lá para a ausência está dizendo que é 8 graus abaixo de zero.
Mas vou estar num lugar mais quente ainda.
É verdade, vai te escapar. Olha só que benção, as crianças vão entrar de férias agora. Porque agora pega esse friozão.
Vão dormir até mais tarde.
Tchau, pessoal.
Até.